debate das 10. Muito bem, recebendo aqui blogueiros que estão cobrindo a política pernambucana nesse processo eleitoral. Eu estou aqui recebendo o Júnior Finfa, do blog do Finfa, o Júnior Alves, do Radar do Sertão, Mário Martins, do blog do Mário Martins, e Heleno Filho, do blog do Sertão. Sempre que a gente vai debater com blogs, é importante esclarecer que nós temos aqui pelo menos uma... Eu acho que a gente... Alguém já contou quantos blogs nós temos aqui em Afogados?
Salvo engano,
16. 16 blogs, né? Então nós estamos aqui com 3 de Afogados e um que cobre a região. De Afogados que cobre a região também, mas um que cobre a região e é de Tabira. Por exemplo, o portal Pajeú Rádio Web não está aqui no debate. O Evandro Lira, que trabalha conosco, não está aqui. Só para esclarecer, porque nós temos muitos colegas que ligam: mas por que eu não fui? Por que eu não fui convidado? E geralmente é estabelecido um critério de audiência, e nesse caso do debate, de linha editorial mesmo, porque a gente está fazendo um debate falando de blog numa emissora de rádio, que tem seus critérios e suas regras, né? E a gente vai. Eu estou trazendo aqui colegas que geralmente falam e fazem uma análise genérica sobre as candidaturas. Estou aqui, por exemplo, Tito Barbosa é blogueiro, ele é o blogueiro mascarado, ele aparece pouco, mas tem um blog que é muito acessado. Eu mesmo sou um dos fãs do Afogados Online, muita fonte, inclusive, nesse debate jurídico, que acompanha muita coisa, mas o Tito está lá e eu tocar. A gente não está, o Tito hoje não está aqui conosco. Então, só para justificar que não dá para trazer todos os colegas e pedindo sempre a compreensão deles, né? É também um debate onde a gente tem a legislação eleitoral, que em relação à rádio é muito restritiva, né? E a gente evita também, eventualmente, traz esses colegas aqui, que a gente sabe que vão fazer uma análise mais genérica, né? Buscando sempre ser centrada. Outros também fariam da mesma forma, não tenho dúvida disso, mas a gente está com essa mesa aqui já há algum tempo e decidiu mantê-la quando se fala de eleição. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet, no www.radiopajeú.com.br. Eu já estou perguntando aqui direto, vamos lá. Você acessa os blogs? Diz que Afogados é a cidade onde o povo vê muito blog, né? Você acessa os blogs? Sim ou não? E quando acessa, acessa para quê? O que é que você vai buscar lá nos blogs? 3838-1213. Deixa eu começar pelo convidado que estreia aqui nessa nossa roda, inclusive dizendo que o Itamar não está aqui porque é candidato. No caso do Itamar França, que quando vem para cá não deixa de ser um ponto de polêmica também, até de divertimento, né, Itamar? Mas, Júnior, vamos falar aqui a respeito do seu blog, que é o Radar do Sertão. Você que é um dos mais novos blogueiros aqui da região, me conta essa experiência. Eu já passei por isso, de estar no rádio e também ter uma página. Eu sei que você já vinha trabalhando, você trabalhava no Tabira Hoje, fazendo alguns artigos, algumas matérias, e depois decidiu seguir voo próprio. Tá dando certo, tá tendo futuro essa coisa de mexer com blog também. Prazer tê-lo conosco, amigo.
Bom dia, Nil Júnior, nossos amigos blogueiros que estão aqui com a gente, os amigos da Rádio Pajeú, todos os ouvintes que agora estão em sintonia com a gente. Pois é, Nil Júnior, como você já bem disse, a gente já tinha uma certa experiência ao lado do Flávio Marques no blog Tabira Hoje. Ele, na verdade, nos deu essa oportunidade. Eu sou muito grato a ele, né, por ter começado no blog dele, um blog que já tinha uma audiência maravilhosa, né, e ainda tem. Então, a gente já começou no Radar do Sertão, já conhecendo alguma coisa desse mundo dos blogs. E eu estou gostando, Nil Júnior, né? É realmente uma experiência diferente, como você bem disse, aqui eu sou o caçula, né, na questão de blogs. É um mundo diferente de rádio, mas não tão diferente em alguns aspectos. Por exemplo, a mesma imparcialidade e responsabilidade que a gente fala em rádio tem que falar também no blog. A gente não pode conduzir as coisas no blog com paixões políticas, com amores que de repente venham atrapalhar a nossa redação. Então, essa experiência de rádio que eu também já tinha, e isso eu agradeço a dois grandes amigos que me ensinaram muito de rádio, que foi o Anchieta Santos e você, né, na antiga rádio.
Trabalhando na nossa terra, não foi?
Na nossa terra.
Júnior era repórter lá e também fazia fazia programas e... Tava, naquela época tu estava começando, né?
Estava começando.
Mas já despontava muito bem, lembro disso.
Pois é, e tive a grata satisfação de ter dois maravilhosos, eu não diria professores, mas diria amigos, que foi você e o Anchieta Santos. A partir dali foi o pontapé inicial. E estamos aí nesse mundo dos blogs, estou gostando, acredito que quem está acessando o Radar do Sertão também deve estar gostando. E vamos continuar, enquanto tiver dando certo. Às vezes dá um trabalho danado, né, gente, para a gente conciliar a nossa agenda de polícia com o blog.
É, principalmente, para quem não sabe, também é policial militar na Bahia, né?
Justamente. Principalmente nos dias que a gente viaja. Ou viaja para na ida ou na volta, isso às vezes atrapalha um pouco, dá trabalho para a gente conciliar, mas a gente vai fazendo do jeito que dá.
Eu vou fazer duas perguntas em uma. O que dá mais trabalho, blog ou rádio? E o que dá mais dinheiro, blog ou rádio?
Aí você pode responder melhor que eu, você é veterano já no assunto.
Ah, meu Júlio, mas... Dor de cabeça, porque eu sei que tem, você botou, por exemplo, uma pauta polêmica, foi o Júnior que recebeu a foto, por exemplo, de um carro a serviço da... que estaria a serviço do Bolsa Família e que estava indo para a festa da Borborema, né? Foi, só para dar um exemplo recente, e teve muita repercussão nas emissoras também. O que é que lhe dá mais... O fato do blog ser seu, ser uma peça sua especificamente, ao passo que na rádio você é um funcionário, você faz um programa lá. O blog dá mais dor de cabeça nesse aspecto que a rádio não, ou não?
Não, Nil Júnior, eu não vejo dor de cabeça alguma. É aí onde entra exatamente o que eu te falei agora há pouco, a questão de você trabalhar sem paixões políticas, trabalhar com responsabilidade e imparcialidade. Alguns amigos, não é aqui o caso citar nomes, mas pessoas ligadas a partidos políticos, se colocarem uma matéria daquele tipo que eu coloquei ontem, certamente vai dar uma dor de cabeça danada, uhum, porque já puxa logo para a questão partidária. O nosso caso é diferente. Nós sempre tem mantido uma linha de imparcialidade e de muita responsabilidade naquilo que a gente faz. Isso nos deixa com a credibilidade para colocar uma matéria daquele tipo que colocamos, que foi uma repercussão danada, e não recebemos nenhuma ligação sequer de alguém cobrando satisfação. Porque as pessoas sabem, tanto os leitores quanto os políticos envolvidos na questão, sabem que o que a gente faz é com responsabilidade e baseado em fatos. Não são fatos arrumados, não são fatos inventados, são coisas que acontecem e que a gente relata.
Muito bem. Júnior Fifa aqui conosco também. Júnior, vem aí mais uma... Vem aí não, já estamos vivendo o processo eleitoral, né? Tivemos há 4 anos os blogs também com um papel de muito destaque cobrindo as eleições municipais. O fato das eleições acontecerem, obviamente, no nosso território. Essas também, mas a eleição municipal pelo acirramento tem uma característica, essa eleição tem também a sua característica. Mas como é que está sendo para você, por exemplo, acompanhar o dia a dia desse processo no seu blog, que, como os demais, estão sendo tão visitados, tão acompanhados para o passo a passo desse debate político. Prazer tê-lo conosco.
É um prazer meu, de Júnior. Bom dia, Heleno Filho, Júnior Alves, pela primeira vez aqui, como você falou, participando conosco aqui, companheiro Mário Martins aqui, Michele, Tito e Evandro Lira. Júnior, começou, né? Na verdade, a gente que tem blog, que enfoca mais política, a gente sempre está na ativa, dando as notícias políticas a nível municipal, estadual e nacional. Mas agora, com essas eleições aí, presidenciais, de governador e de deputado, começou agora, acho que há uns 15 dias atrás mesmo, a questão de chegar mais releases, chegar mais matérias para a gente atualizar nossos blogs. E eu acho que a partir agora de agosto, daqui a uma semana, não é isso? Eu acho que vai intensificar mais a quantidade de matérias e o trabalho nosso também de cobrirmos os eventos aqui da região, até também na capital e cidades próximas aqui. Você vê, por exemplo, a gente cobriu... Eu cobri a inauguração do comitê da Frente Popular, uhum, e me chegou uma informação ontem, eu até postei também, de que, se não me engano, de sábado agora a 8, dia 2, parece que é a inauguração do Comitê Regional do candidato Armando Monteiro. E nós estaremos lá. Isso é bom porque nós mantemos os nossos acessos e deixamos os leitores e os internautas informados.
Sem dúvida. E para você, Heleno, como é que está a cobertura? Essa cobertura está começando a esquentar também no blog do Sertão. Prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu, Nil. Bom dia aos amigos blogueiros, o Júnior Alves, o Júnior Finfa, o companheiro Mário, o Tito, a Michelle e o Evandro. E bom dia aos ouvintes. Nil, a campanha começou realmente de uma semana para cá, né? Oficialmente foi quando os candidatos botaram realmente o bloco na rua. E como bem falou aí o companheiro Júnior, a gente também cobriu a inauguração do Comitê Regional de Paulo Câmara e entramos em contato com a assessoria de Armando, que nos informou também que no próximo dia 2, salvo engano, será inaugurado o comitê do mesmo. Uhum. Então, estaremos lá também, porque prezamos pela parcialidade. Se informamos o de Paulo, queremos também estar lá presente para informar o nosso leitor de todos os... imparcialidade. Uhum. De todos os acontecimentos que ocorrem, tanto de um lado como de outro lado.
Eu acho nessa questão que o filtro para essa imparcialidade é do próprio leitor, né, Heleno? A gente, por mais que a gente busque, o leitor acompanha muito. Esse acompanhamento do leitor acaba sendo um filtro para o nosso trabalho mirando a audiência. Quer dizer, a gente sabe que se escorregar na maionese, o leitor vai cobrar. Diz, olha, você fez mais por aqui do que por cá e aprume a coisa aí. Essa fiscalização da audiência também.
Eu percebo isso, algumas pessoas sempre procuram e comentam. Você está publicando mais matéria de um lado ou de outro, mas eu estou ciente do meu papel, estou ciente da minha imparcialidade e estou publicando tanto matérias de um lado como de outro, não tenho dificuldade com lado nenhum, tenho acesso aos dois lados e o blog está para informar. Eu acho que isso é que é o importante, a informação ao leitor.
E quanto a você, Mário, como é que está sendo esse semestre movimentado aí para acompanhar esse processo eleitoral também no seu blog? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Júnior, prazer a todos nós. Bom dia, Heleno Filho, o Júnior e o Júnior Finfa, o Evandro, Michele, Tito Barbosa e ouvintes da Super Pajeú. Pedro Júnior, a gente sabe que há poucos dias o assunto que se falava era a Copa do Mundo, infelizmente desastrosa para a nossa seleção. E nesse período até a eleição...
O gol da Alemanha, viu?
Eita, Júnior. Isso aí, meu amigo, vai ficar marcado para a história. Não acontece outra vez, não.
Não acontece.
E até o final de outubro, dia 5 de outubro, e um possível segundo turno, tanto em Pernambuco como no Brasil, o que se faz comentar mais mesmo nos blogs, e também nas rádios, porque tem o guia eleitoral e sempre a Rádio Pajéu, que sempre participou com cobertura exclusiva e mais do que exclusiva, uma cobertura diferenciada, uhum, né, completa, com todos os aspectos que você vê, tanto as eleições municipais, estaduais e nacional. Então, o que mais vai se falar vai ser com relação às eleições. O eleitor, ele realmente, a importância das rádios, né, da Rádio Pajeú, que é uma rádio educativa, uma rádio muito ouvida, tanto na cidade como na zona rural, para aquele eleitor que está lá no recantinho, que não tem acesso à internet, né, ter uma informação, ouvir um guia. Também a importância dos blogs, da mídia digital, que cresce a cada dia, que está, como eu diria, naturalmente, acabando com os jornais impressos, e por um lado é até bom para a natureza, que é menos papel e menos árvores cortadas, né? Então, aquele pessoal que tem acesso a mídia digital, com certeza também vai estar ligado, vai estar conhecendo as ações, ou os trabalhos, as notícias dos candidatos nessas eleições, tanto estadual como também a nível nacional. Então, eu acho que é de suma importância o papel que a mídia, né, de rádio e também de internet, a mídia dos blogs, que leva para o eleitor, porque muita gente diz, eu não gosto de política, mas é bom estar informado, é bom estar participando, para você ter a sua opinião, formar a sua opinião. Se você não quer saber de nada, então dificilmente você vai ter uma absorção do momento político da nossa nação, né? Dizer que é importante demais que o eleitor venha participe na eleição, né? Porque a gente sabe, né, Júnior, que o pessoal tem uma diferenciação, quando a eleição municipal é mais acirrada, o pessoal participa mais. Mas não, se você veste a sua camisa, tem aquela bandeira a defender, participe dos eventos. Isso é bom para na democracia, é bom para exercitar a nossa cidadania.
Sem dúvida, sem dúvida alguma. E o ouvinte vai ligando 3838123. Você acessa os blocos, para quê? Quais acessa? Vai opinando aí, vai falando com a gente. Está dizendo aqui, o Paulo Roberto está parabenizando todos os blogueiros. O Fábio acessa para se informar. Citando aqui o blog do Itamar, o blog Mais Pajo, ele está dizendo que são práticos, acho que no formato. Silvana Rodrigues acessa o blog do FINFA também, acessa o nosso para ficar informada. Parabenizando também o do Sertão, do Mário e o Radar. Júnior, seu blog, você Júnior Alves, você rotulou blog Radar do Sertão, quer dizer, uma coisa mais genérica. Mas dá para dizer que por gravidade e por território acaba sendo mais óbvio que o blog foque mais sobre a política de Tabira?
Lio Júnior, a gente não tem focado tanto numa dimensão maior, né? Uhum. como o seu, por exemplo, dos nossos amigos aqui, que tem focado as notícias de uma forma mais abrangente. Esse serviço a gente tem prestado, mas em menor escala e também contando, claro, com a colaboração dos amigos. A gente, vez por outra, vê matérias que também interessam ao povo de Itabira, mesmo que não sejam de Itabira, e a gente cola por lá, faz esse trabalho também. Claro, respeitando a autoria da matéria. Uhum. Mas o nosso foco tem sido Tabira, até porque Tabira é um celeiro de notícias.
Eu ia fazer justamente essa pergunta. Por que é que todo mundo diz que a política de Tabira é a da mais complicada do interior? Não é isso mesmo? Realmente Tabira sofre com isso, com os políticos em linhas gerais? Ou é um rótulo que pegou e que não larga? Porque as notícias que a gente sempre recebe de Tabira dão conta de que a política na Cidade das Tradições, em que pese o povo ser fantástico, a cidade ser maravilhosa, mas que a política não acompanha, não é, a importância de Tabira e a sua perspectiva de crescimento. É isso mesmo?
Nil Júnior, quando a gente faz esse tipo de comentário, aí há quem diga, mas não é só em Tabira. No Brasil inteiro se pratica um tipo de política baixa. Mas eu vou falar por aquela política que eu vejo, aquela política que eu vivencio. E em Tabira, Nil Júnior, a política, infelizmente, é com P bem minúsculo mesmo. Infelizmente. Ela não acompanha, a nossa política não acompanha a importância que a cidade tem, a importância que o nosso povo tem, não acompanha o desejo, não acompanha os sonhos que o tabirense tem. Infelizmente. Mas, como a esperança é sempre a última que morre, a gente fica naquela torcida para que um dia os nossos políticos, eu acredito que não os dessa geração, né? Eu prefiro acreditar que em outra geração, essa juventude, essa meninada que agora ingressa na política, a gente vê tantos jovens interessados pela política lá em Tabira. Apesar dos pesares, nós vemos muitos jovens que acompanham, que discutem os temas políticos. Então, eu acredito que desses, algum fruto bom há de surgir e mudar aquela história. Mudar aquela história. Agora é mudar mesmo, é apagar. Apagar não é nem com ROX, viu, Nil Júnior e amigos? É apagar mesmo com borracha para nunca mais a gente lembrar dessas tragédias políticas que a gente tem vivido.
Quando você fala isso, fazendo uma análise agora também como cidadão, você coloca Sebastião, Josete, Dinca, Mano, tudo num balaio só, ou dá para separar um jogo, ou escapa alguma coisa?
Nil Júnior, todos esses amigos, eles, apesar de terem tido a boa intenção de fazer algo pelo município, mas foram engolidos pelo sistema, né? Foram engolidos. São consequências. O que tem acontecido com o Sebastião, a dificuldade que ele está tendo para gerir o município, a dificuldade que teve o ex-prefeito Dinca, o ex-prefeito Josete, Mano, já num passado um pouco mais distante, todos foram vítimas
Moura.
Do sistema, Moura, o próprio Dr. Edson, todos foram vítimas de um sistema, Nil Júnior, que vem de longe. Eu não acompanhei a história passada, mas as pessoas que acompanharam nos explicam. Quando a gente reclama hoje para uma pessoa mais velha, aí a primeira coisa que ela diz: ah, meu filho, mas isso vem de longe. Isso vem de longe. Vem desde o tempo de João Cordeiro, vem desde o tempo de Jola. Então, meu Júnior, o que acontece hoje é uma consequência do passado, de um sistema político que implantaram em Itabira, que não fez crescer naquele tempo e não faz crescer ainda hoje.
Agora, então a gente pode concluir que nessa geração, quem quiser fazer diferente vai ter dificuldades. Por exemplo, Sebastião Dias, seria por isso que ele está pagando um preço tão alto, de estar sendo tão questionado nessa gestão, que tinha tanta esperança no seu entorno, pela história de Sebastião, pela pessoa que ele é, pelo cidadão que ele é?
Nil Júnior, eu diria que ele não tinha tanta esperança, ele ainda tem. O povo ainda acredita muito que Sebastião consiga dar a volta por cima e consiga fazer o governo que Itabira tanto sonha, os itabirenses tanto sonham. E a gente fica nessa expectativa dessa mudança realmente acontecer. Sebastião Dias, ele tem dificuldade porque decidiu aceitar. Até porque as pessoas também relatam muito isso. Olha, todo candidato que decidir entrar na política para ser prefeito de Itabira e comungar de alguns costumes errados que existem na política de Itabira, ele vai ter dificuldade para gerir. Sebastião é um desses. E há quem diga também que o Marcílio Pires foi preterido naquela época porque não comungava de algumas coisas erradas que alguns grupos políticos queriam impor à gestão dele, se caso ele fosse o prefeito. E por isso ele foi preterido. O Sebastião foi maleável, decidiu arcar com as consequências e está aí, sofrendo para gerir o município. Apesar, eu acredito hoje, Nil Júnior, que ele deve estar não 100% tranquilo, mas bem mais tranquilo, porque os rachas que têm acontecido em Itabira de um tempo desse para cá, acredito que tem feito com que Sebastião Dias governe com mais tranquilidade. Mas ainda não é aquela tranquilidade que faz a gestão caminhar, que faz Itabira produzir, que faz Itabira crescer.
Ainda não deu para afinar a viola.
Ainda não deu para afinar a viola, infelizmente.
Júnior Finfa, como é que você está vendo? Vou pedir sua opinião, pedir um complemento dos outros para a gente fazer uma análise genérica, né, do quadro no Estado. Todas as pesquisas que saíram até agora mostram uma ampla vantagem do Armando Monteiro, né? Inclusive a última do blog do Magno, que repercutiu da semana passada para cá. A minha pergunta é: todo mundo com quem eu converso, inclusive a gente senta a partir da conversa com o próprio Armando, a última vez que eu conversei com ele em Serra, eles deixam claro que está legal, mas isso não quer dizer que tenha que se andar de salto alto, que a campanha está começando a esquentar, né? Por outro lado, Paulo Câmara argumentando que não, mas essa pesquisa foi feita agora, a campanha está esquentando nesse momento. Alguns analisando que o maior adversário de Paulo Câmara não é apenas o que está aparecendo nas pesquisas, mas é o tempo, que o grande dificultador, o grande desafio dele vai ser tentar equilibrar o processo em 2 meses de campanha praticamente. Como é que você está vendo esse processo, essa guerra dos números aí?
Olha, eu até comungo do que você falou aí anteriormente. Veja só, em alguns pontos. Eu vejo o seguinte, na verdade, como eu disse anteriormente, a campanha, na verdade, começou há 15 dias atrás. Eu acho que é óbvio que o senador Armando Monteiro partisse na dianteira por ter lançado sua candidatura e ter trabalhado há bem um tempo atrás. Tempo. Né? Agora, eu acho o seguinte, eu acho que a eleição de Pernambuco não é fácil. Eu acho que não é... Essa pesquisa de Magno, lógico, é o momento. É como você falou, que o Armando diz. Eu também já conversei com políticos lá, PTBistas lá, e eles dizem isso. Então, começou agora. Eu acho a eleição muito acirrada. Acho que o senador Armando Monteiro é um homem muito preparado para governar Pernambuco. Como também acho eu o Paulo Câmara. Por quê? Porque também o Paulo Câmara tem um currículo também que não deixa a desejar. Rapaz novo agora, Na política, óbvio, tem a questão do desconhecimento. Agora, para você ver, só para exemplificar rapidamente, o potencial da Frente Popular Pernambucana é grande demais em termos de cacife político. São 22 partidos, se eu não estiver enganado. São 22 partidos apoiando Paulo Câmara. Então, no final, eu acho que quem ganhar vai ganhar com a margem pouca. Porque, de toda forma, a candidatura de Paulo Câmara tem na sua, como diz o adágio popular matutino, nas suas costas Eduardo Campos. Então, eu acho que como Eduardo tem a administração aprovada, eu acho que não é muito fácil, não. Então, vai ser uma disputa acirrada e vai ser bom para a gente, porque a gente vai ter muito material para divulgar.
Vai ter muito trabalho, né?
Muito trabalho.
De fato, pelo todo, concordo com você. Eu acho que, se você for observar nos dois palanques, você tem o aspecto, né, do palanque de Paulo Câmara pelo número de partidos. Por outro lado, você tem
o palanque de Armando,
com
o PT,
com Lula,
com Dilma,
né? Então, o que eu de fato não acredito é que, primeiro, todo mundo sabe, ninguém é louco de dizer que esses números eles vão começar a mostrar uma nova acomodação a partir do tempo. Para mim, o grande desafio de Paulo Câmara vai ser mesmo o tempo, né?
Se ele
vai ter tempo de equilibrar a ponto de criar um clima de... Primeiro, ele tem que criar um clima de daquela eleição pegando fogo, né? Ele tem que estabelecer isso. A disputa está pau a pau. Esse é o desafio que ele tem. Para a partir daí, tentar uma virada. A dúvida é, dá tempo? Essa é a grande pergunta. Por isso que o Armando está usando uma estratégia muito interessante. Ele está evitando ao máximo polemizar.
Exatamente,
o processo.
Exatamente, ele está bem maleável, bem tranquilo.
Eu fiz a entrevista com o Armando e a gente ouviu aqui.
Eu li.
Né?
Você escreveu.
O Armando, você pergunta, né? Armando, seu adversário está dizendo que, os seus adversários estão dizendo que os números são esses agora, porque ainda tem tempo. E o Armando, você levanta uma bola dessa, você pensa que vai vir uma cacetada do outro lado, né? Ele disse, não, mas é o discurso, é normal que ele tenha esse discurso, mas eu respeito o meu candidato, acho que a gente tem que manter mesmo essa vigilância. Quer dizer, o Armando também está se montando para evitar o máximo de polêmica e de rivalizar em discurso, pelo menos em determinados momentos mais fortes da campanha, para evitar qualquer tipo de fato que gere um sentimento de rivalidade de acirramento que pode esquentar a campanha, entendeu?
Veja só para concluir. Eu já conversei com diversos políticos, deputados da Frente Popular. E isso isoladamente. E eu escuto só uma resposta única. Nós vamos reverter. Já temos uma... Inclusive um me disse, tem uma pesquisa... Semana passada. O PSB tem uma pesquisa interna que Paulo já subiu. Eu não vou citar os números aqui, porque eu não...
Mas e também, isso é pela legislação.
Mas pela legislação.
Mas agora, ele já...
É um ditado só, nós vamos mandar. Vamos esperar para ver, né, Liju?
É um grande desafio que se coloca realmente. De um lado, essa expectativa da frente, do outro, o Armando tentando fazer uma campanha que coloque, mantém um ar de tranquilidade, mas também com tranquilidade, mas sem deixar de guerrear, de ocupar espaços, né? É o que a gente tá percebendo. Vou pedir a opinião de vocês sobre a campanha em nível nacional. Heleno, é que você está vendo aí as últimas, todas as pesquisas, estamos falando em pesquisa, a última do Ibope, mostrando uma dúvida se a gente vai ter ou não segundo turno. A gente tem uma tradição de eleições com segundo turno presidenciais, né? E as últimas vencidas sempre pelo PT. Agora, essa dúvida, vamos ter segundo turno, não vamos? Como é que você está vendo esse quadro de momento?
Nil, essa última pesquisa do Ibope tem um dado muito importante. Acho que poucas pessoas se ativeram a isso. 70% dos entrevistados afirmaram que querem mudança.
Uhum.
Com isso, fica bem claro a desaprovação do governo que aí está e também a desconfiança do eleitor, tanto no senador Aécio Neves, como no ex-governador Eduardo Campos, que ainda não empolgaram. Então, como é uma campanha a nível nacional, eu acho que é importante a gente aguardar o guia, que vai adentrar em alguns lugares que o pessoal não tem tanta informação, para ver o que acontece. Mas é um dado importante, 70% afirmar que quer mudança, alguma coisa está errada.
Agora, o desafio também é do para Eduardo e para essa é se vestirem dessa roupa da mudança. Me parece que a população, como você disse, não viu isso ainda.
É, né? Isso que eu frisei, né? Nem Eduardo e nem o próprio Aécio, que vem de um colégio eleitoral, se eu não me engano, o maior do país, empolgou até agora, né? Então, a gente tem que esperar aí, ver os guias, ver os debates, que são muito importantes, para ver o que vai acontecer. De momento, é isso. E eu prefiro aguardar o guia para ter um
posicionamento mais,
melhor.
Mais sólido. Mário, aqui a Tatiana Ângela está falando dos blogs que acessa, está citando o blog da Zulene e outros blogs. Ela está dizendo agora, curioso o que ela está dizendo, não gosto da parte de política e não gosto quando colocam pessoas mortas, principalmente de acidente. Isso é outro dilema que os blogs vivem, né? Se bota a foto... primeiro, muita gente diz que não gosta, mas na hora que sai no blog, a quantidade de acesso é impressionante, né? É um dilema. Como é que você faz esse filtro no seu blog, por exemplo? Primeiro, de política é meio ruim de não tratar, né?
Na minha fala eu frisei, Nil Júnior, que é muito importante você estar sabendo, participar, estar pelo menos informado. Se você é informado, as coisas já são difíceis, os políticos já decepcionam, você já faz péssimas escolhas ou más escolhas, e ainda mais sem você saber de informação nenhuma, né? Com relação à questão de acidentes, questões policiais, né, Júnior? Eu fiz uma filtragem, um melhor. Antigamente eu colocava as imagens do jeito que vinha, ou outras. Não, eu estou diminuindo. Mas é importante que a população, até uma forma de conscientização, de informação, porque as notícias acontecem e o leitor, ele tem que estar informado. É muito simples, se você não quer ver, passa, rola lá, baixa, passa a notícia um pouco. Mas eu venho filtrando com relação àquelas fotos mais chocantes, né? O ano passado eu colocava mais, mas realmente eu realmente entendo que existem naturezas e naturezas. Apesar, né, se você coloca uma notícia de esporte, uma notícia de cultura, de saúde, de educação, os acessos, as audiências são mínimos, né? É. Quando coloca essas questões policiais, questões de acidentes, que infelizmente acontecem muito na nossa região e outras regiões também, o pessoal, muita gente, até mesmo porque, né, Júnior, tem acidentes que acontecem, às vezes é um parente da pessoa e você não sabe, um amigo, um parente, então é importante a gente estar levando essas informações, levando para o leitor, né? Falando em política, eu lembrei de eleitor. Uhum. Para o leitor, para que ele esteja informado e veja as coisas, os perigos. Ontem mesmo, quando eu ia para a Serra Talhada, um acidente grave acontecendo ali no Trevo, ali após o hospital. Um cara com pouca experiência, acredito eu, vinha dois carros, ele ainda entrou, invadiu um pouco, e o cara vinha numa Hilux e batendo na lateral, e com certeza ia matá-lo, na lateral, na porta do motorista. Sorte que não houve o acidente, graças a Deus, mas realmente existe muita imprudência, o Júnior que viaja muito, os dois Júniors, né? Lendo também, sabe a realidade do nosso trânsito. Lendo que viveu uma realidade bem diferente, né, que já visitou os Estados Unidos e vai novamente, é diferente a educação do nosso povo, né, a cultura do nosso povo, de violência com relação ao trânsito, de disciplina, infelizmente. Com relação a eu fiz um levantamento aqui, meu irmão, com relação a pesquisas eleitorais na eleição de 2010, né, no momento, por exemplo, em julho, eu fiz um levantamento aqui. Serra, em julho, de 17 a 20 de julho, tinha 33, Dilma 41, Marina 8. Em agosto, Serra 32, caiu um ponto, Dilma 43, subiu 2 pontos e Marina se manteve 8. De 13 a 15 de setembro, isso mês a mês, Serra 27, já teve uma queda de 5 pontos, Dilma 51, aumentou 8 pontos e Marina já cresceu 2, foi para 11. Outubro, Serra se manteve com 27, Dilma caiu para 48, Marina 12. E o resultado da eleição? Resultado, Serra teve 32,61%, Dilma 46,91% e Marina teve 19,33%. Então, eu queria avaliar com essa de agora, que onde a Dilma tem 38%, o Aécio tem 22%, o Eduardo tem 8%, que a coisa está mais difícil para o PSDB. Porque nesse período, Serra estava com 33%. Então, a Aécio está 11 pontos a menos. Lógico que Dilma também tem 38, mas só 3 pontos a menos do que,
ela, tinha...
do que ela tinha no mesmo período em 2010. E é Eduardo, que tem 8, né? Que até uma das dirigentes do PT disse que Eduardo ainda preocupa, porque é o candidato que tem uma grande chance de crescer no potencial, mas eu não tenho dúvida que vai ter segundo turno, Júnior. Por esses números aqui que estavam em 2010 e teve segundo turno, então eu creio que vai ter o segundo turno também. Resta saber se Eduardo vai crescer para ultrapassar a SDS um pouco, ou se realmente vai ficar polarizado entre PT e PSDB.
É, essa questão também é outro dilema que se coloca. Aqui pela internet, o Nildo Daitan está sempre na audiência da PAGU, agradecendo aos blogueiros que informam cotidianamente todos os acontecimentos da região. Acompanha religiosamente, com muito interesse, os blogs do PAGU, está dizendo aqui o Nildo Daitan, que está acompanhando em São Paulo. A Cátia Alves Medeiros também citando aqui os blogs que costuma acessar. O Sandro Pereira também está parabenizando todos os blogueiros aqui, dizendo que acessam o meu blog, o do Mário, do Finfa, e parabenizando todos os blogs. Tá, vamos para o intervalo, na sequência, a notícia do dia de cada blog, e a gente vai debater aqui na nossa roda com os blogueiros no debate. O debate das 10. Voltamos aqui, a Lúcia Maria está dizendo que acessa o blog de Montinelli e do Itamar. Tem coragem de mostrar ao povo a verdade que muitos escondem. Nil, o debate sem Itamar e Montanelli não tem graça, está dizendo. E dizendo que a situação de Paulo é muito difícil reverter o quadro em relação a Armando. Paulo tem que subir, nem que seja um pouquinho. Basta analisar que na última pesquisa, Fernando Bezerra teve 14,6, Paulo apenas 8. Como é que pode? A situação está feia, tem que crescer, está dizendo ela. A Lúcia Maria. Olha, estão pedindo aqui até para os blogs divulgar, e eu vou pedir para o pessoal que cuida disso aí na agricultura. A moradora do Curral Velho dos Pedros, a Hilda Barbosa, pede providências. Estrada ruim com buracos enormes, precisa de uma ponte no riacho, está dizendo ela aqui, e nós vamos cobrar da secretaria. Eu vou fechar, vou pedir o destaque de cada blog essa manhã, não é? O que é que está repercutindo? A gente sabe que a morte de Ariano é um tema transversal, todos os blogs estão tratando disso. Com exceção da morte do mestre Ariano Suassuna, Júnior, o que é que tem de destaque no seu radar? Ainda está tendo rebarba daquela história do carro?
Nil Júnior, o carro ainda está rendendo.
Está rendendo, né? Agora a mulher disse que está uma divergência de horário desse carro, não dá?
Pois é, ontem ela emitiu uma nota à imprensa.
Ela,
e nós...
quem foi que...
A Socorro, Leandro, que é coordenadora do programa Bolsa Família. Ela emitiu uma nota à imprensa, nós publicamos ontem mesmo, assim que saímos da rádio. E nessa nota ela diz o que eu já tinha dito a você, inclusive pela manhã aqui, com as palavras da secretária de Assistência Social, Ieda, dizendo que o carro, apesar do dia, que era um sábado, e do horário, que era 10 horas da noite, estava sim de serviço, estava a serviço lá na Borborema. O pessoal tinha ido com o carro lá para pegar um material que foi utilizado nas oficinas que estavam acontecendo por lá no Festival de Inverno. Isso foi o que ela relatou na nota. Sobre o vereador Aristóteles, ela disse que o vereador estava com o carro quebrado na saída da cidade, e quando eles passaram por ele, aí deram carona ao vereador e sua esposa.
É que Júnior Guirri, porque eu estou vendo esse sinal, assim, que Aristóteles está fazendo assim, sinal de carona, né? Mas foi essa a alegação. A Socorro, eu conheço, uma pessoa íntegra, assim, do ponto de vista da história e tal.
Claro.
Motiva mais para ela ter que justificar mesmo o que aconteceu com essa história do carro, né?
E aí, Nil Júnior, algumas pessoas que a gente encontrava depois que saímos da rádio, algumas pessoas nos abordavam e diziam: olha, a nota não foi muito convincente, não. A história está mal contada ainda.
Uhum.
Então a expectativa é que hoje.
Ela vai no seu programa?
Hoje.
Ah.
Tanto ela quanto o vereador Aristóteles. Ontem não puderam ir, hoje já agendaram e estarão por lá. E aí terão a oportunidade de se explicar, de ouvir também os questionamentos dos ouvintes. Eu também tenho algumas perguntas a fazer. Vamos ver se o assunto vai acabar por hoje. A notícia do dia, como você perguntou, Nil Júnior, é essa nota que ela nos enviou ontem. Mas a notícia do dia hoje, sem dúvida alguma, é a questão do incêndio aqui na agência do Bradesco de Afogados da Gazeira.
Eu vi as fotos, não sei quem tirou, tostou mesmo os caixas, hein, Júnior? Você inclusive falava hoje cedo para Anchieta sobre isso, né?
Foi, Nilson. Eu fui lá tirar as fotos de imediato. Na hora que a Anchieta deu a notícia, eu fui lá. E estava começando o trabalho dos bombeiros. A Polícia Civil não tinha nem chegado ainda, só estava militar. E, na verdade, é a notícia do momento, porque, segundo lá, relatos lá, os indícios é de que foi de vandalismo, criminoso. E está lá no meu blog, Heleno reproduziu, Júnior reproduziu, e Mário vai reproduzir. Foi estragado, foi incendiado, Júnior, naqueles três primeiros caixas. Dois caixas de saque e um caixa de confecções de talão de cheque.
Sei.
Só foram os três. Entendeu? Nessa parte, até que a hora que eu estava lá, que eu saí de 6:30, que eu fiz duas partes de fotos. Fiz a primeira, coloquei no blog. Depois fui lá e já estava. Aí a Polícia Civil chegou, interditou a área. E os bombeiros estavam lá num trabalho que, na verdade, deve ser louvado, porque chegaram rapidamente. Chegaram rapidamente. Mas combateram uma fumaça, uma verdadeira fumaça. Uma fumaça de jeito, tava saindo até atrás, assim. Eu até botei as fotos.
Será que se fosse fumaça de dinheiro, eu sabia quem ia cheirar lá.
Mas aí.
Será que é fumaça de dinheiro? Você pegou fogo em dinheiro, geral?
Não, eu não sei informar, mas acho que não. Não sei informar. Eu não sei informar direito. Inclusive, até a Chieta me perguntou se eu viu, né? Mas. E a outra notícia do meu blog, que foi postada agora, é que a presidente Dilma desembarca às 13 horas aqui em Recife e ela vem para o funeral, para o sepultamento de Ariano Suassuna. E sem poder deixar de ler o espaço da poesia hoje no meu blog, Diomedes Mariano faz uma homenagem belíssima
a Ariano Suassuna. Que legal. E você, Mário?
Nil Júnior, é um assunto que está no nosso blog importante e mostra a gravidade como, infelizmente, é tratado dinheiro público no nosso país. Aquele viaduto que caiu lá em Minas Gerais, né, e a notícia que a gente tem que realmente estar trazendo com maior ênfase, com maior foco, a questão que só tinha 10% do aço necessário naquele viaduto.
Naquele que caiu.
Do que caiu lá em Minas, matou duas pessoas.
Era rota para o estádio da Copa.
Exatamente, Mineirão, né? Eram obras da Copa. Então, Júnior, a gente traz, fazendo uma comparação, infelizmente, no nosso país, quer entre qualquer político que seja, tem que ter um combate muito grande essa questão de corrupção, essa questão de empresa. Porque, Júnior, a gente sabe que em outros países, como exemplo da China, as obras têm o prazo, termina antes do prazo, gasta menos do que foi previsto e as coisas são seguras. Infelizmente, no nosso Brasil, muitas obras, muitas coisas, já tivemos vários exemplos aí, né, onde existe a questão da corrupção no meio e as obras são mal feitas, superfaturadas, e quem paga é o povo, às vezes com a vida, como foram essas duas pessoas.
Foi nesse caso. Heleno.
Além da notícia de Ariano, né, que é unanimidade, essa do que o Júnior postou do incêndio, tem também mais uma vítima, né, do golpe da saidinha de banco, né, destaque lá no nosso blog. E ontem, por volta de 1h, mais uma cidadã foi vítima e perdeu aí R$5.000.
Era de Flores, né?
De Flores, da zona rural de Flores, tinha 25 anos, agricultora. E foi vítima desse golpe. É um golpe já antigo, mas que, vez por outra,
tá pegando
ocorre na nossa cidade e na região também.
Muito bem. O blog do Sertão, o endereço é blogdosertão.com. O blog do Mário Martins é www.mariomartins.blog.br. O Radar do Sertão, radardosertão.com. E o blog do FINFA é blogdofinfa.com.br. Agradecer aos amigos e a gente vai se encontrando aí. Tem muita coisa para a gente ir conversando durante esse semestre. Obrigado mesmo. Final do debate de hoje. O debate da...